DW Noticiário.
Domingo, dia 20 de outubro de 2013, emissão da noite de DW África no ar, as notícias com António Cascais. No oeste da Síria foram mortas mais de 30 pessoas e feridas muitas outras em consequência de um atentado perpetrado por um bombista suicida. Um camião com cerca de uma tonelada e meia de explosivos embateu num posto de controlo dos soldados oficiais sírios, informa o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Enquanto isto, no Cairo, o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, anunciou que a Conferência de Paz sobre a Síria acontecerá no dia 23 de novembro em Genebra. Os esforços centram-se agora em aplanar o caminho para que a reunião consiga negociar um cessar-fogo, afirmou o líder da Liga Árabe. Na Alemanha, entretanto, os serviços secretos surgem informações sobre um aumento considerável do número de jovens radicais islamistas residentes na Alemanha e que decidem abandonar a Alemanha em direção à Síria para integrar as fileiras dos combatentes que lutam contra o regime de Assad. A revista Der Spiegel fala em mais de 200 combatentes na Alemanha, a maior parte descendentes de países árabes que já se encontram na Síria ou estão a caminho do país. No norte do país existe mesmo um campo de recrutamento e treino no qual estariam concentrados os combatentes de língua alemã, escreve o Der Spiegel. Mais de metade desses denominados jihadistas possui a nacionalidade alemã. Ainda na Alemanha, a cúpula do Partido Social-Democrata, SPD, decidiu iniciar negociações com o Partido Cristão-Democrata de Angela Merkel com vista à formação de um governo de coligação. Note-se que Angela Merkel venceu as eleições legislativas de 22 de setembro, mas falhou a maioria absoluta e por isso precisa de um parceiro de coligação. Tudo indica que esse parceiro será o segundo partido mais votado, o SPD. No nordeste da Nigéria, 19 pessoas foram mortas hoje perto da fronteira com os Camarões por islamistas do grupo Boko Haram, que usavam uniformes de soldados nigerianos, referiram habitantes da região. Os atacantes, que circulavam de motociclo munidos de Kalashnikovs, bloquearam a estrada perto da cidade de Logumani, a 30 km da fronteira camaronesa, matando 19 automobilistas e incendiando 3 caminhões, acrescentaram as testemunhas. No Iraque, um bombista suicida causou hoje uma explosão num café em Bagdá, provocando a morte de pelo menos 26 pessoas, informaram as autoridades hospitalares. Do ataque, que ocorreu a sul da capital, na zona de Al-Amil, resultaram pelo menos 39 pessoas feridas, disseram as mesmas fontes. Em Marrocos, a Frente Polisário disse hoje que as autoridades marroquinas feriram mais de 100 pessoas durante uma manifestação realizada no sábado em El Aaiún, durante a visita do enviado especial da ONU ao Saara Ocidental, mas o governo marroquino nega. A repressão da manifestação durante a visita do enviado especial da ONU ao Saara Ocidental, Christopher Ross, foi denunciada no sábado pela Associação Sahrawi de Vítimas das Violações dos Direitos Humanos. E na Guiné-Bissau, a antiga ministra da Justiça, Carmelita Pires, é a nova líder do Partido Unido Social Democrata, com o qual pretende chegar à chefia do governo a sair das próximas eleições legislativas, anunciou a dirigente. Carmelita Pires disse que não se vai candidatar à presidência do país, mas já tem ideias para governar depois das eleições gerais que deseja ver organizadas pela Organização das Nações Unidas, da ONU. No desporto, destaque para os dois jogos de domingo da Bundesliga, Hamburgo 3, Stuttgart 3 e Augsburg 1, Wolfsburg 2. Foram as notícias. Recordo que a revista alemã Der Spiegel fala em mais de 200 combatentes provenientes da Alemanha, a maior parte dos quais descendentes de imigrantes de países árabes que estão a caminho da Síria ou já se encontram nesse país. No norte do país existe mesmo um campo de recrutamento e treino no qual estariam concentrados os combatentes de língua alemã, escreve a revista. O que pensa sobre esses jovens combatentes? São fanáticos, perigosos ou idealistas? Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, pode deixar um comentário na nossa página do Facebook, DW, português para a África, ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Contamos com os seus comentários. Fica agora com o programa Juventude em Foco, apresentado por Fátima Valente e Karina Gomes.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Fátima Valente e ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Fátima. Olá, os ouvintes. Ouvimos as batidas do afrobeat da música Water No Get Enemy, do cantor e multi-instrumentista nigeriano Fela Kuti.
Esta semana foi assinalado em todo o mundo o Fela Day. O dia 15 de outubro marca o nascimento do artista que teve forte envolvimento político na Nigéria.
O documentarista carioca Pedro Rajão ouviu mais de 40 músicos sobre a trajetória de Fela Kuti e a criação do Afrobeat para compor o filme Anikulapo.
Afrobeat, ele já é resultado de uma diáspora da música, né? De uma pesquisa musical que o Fela fez junto com o Tony Allen, que misturava o que eles escutavam na Nigéria nos anos 60, que era muita música cubana, muito jazz americano e high life nigeriano e de Ghana. O Fela conseguiu juntar isso com uma linha percussiva, uma pesquisa de percussão africana de vários lugares da África.
As letras das músicas e as capas do disco produzidas pelo artista gráfico Lemmy Garioku traziam mensagens diretas contra a colonização em África e a opressão da ditadura na Nigéria na década de 1970.
A música do Fela era muito didática, né? Se você pegar as letras, elas são letras em inglês crioulo, no broken English, que eles chamam Yorubá, e são letras extremamente informais e que tem muito palavrão e que são muito claras, sem muitas metáforas. E assim foram as capas também. As capas eram com muitas cores, muitas informações. O nome do disco era Zombie, em referência aos soldados do exército. Então a capa é o Fela botando a mão na cara de uns soldados.
A música Colonial Mentality critica a incorporação da cultura britânica pelos nigerianos. O país ficou sob domínio inglês por 160 anos.
O Afrobeat chegou à África Lusófona e ao Brasil, sobretudo a partir do início da última década.
Jorge, Ed, Capadócia. Jorge, Ed, Capadócia. Jorge, Ed, Capadócia.
Oh! Ouvimos a música Jorge de Capadócia, da banda Cacique 97.
Milton Gulli formou o grupo em 2005. 12 músicos de Portugal, Moçambique e Angola se inspiram na música de Fela Kuti.
Nós existisse um Fela Kuti nunca teria existido os Cacique 97. Nós estávamos numa altura em que estávamos a ouvir muito afrobeat, especialmente Fela Kuti. A música do Fela está sempre presente na música dos Cacique 97 e há de estar sempre. Não só em termos musicais, mas também em termos líricos, muita intervenção social e política, e acho que isso é uma coisa que faz parte do afrobeat, muito por causa do Fela Kuti.
A música de protesto é adaptada à realidade dos países de origem dos músicos da banda.
Nós pegámos nessa intervenção política do Fela Kuti e adaptamos à nossa realidade. Nesse caso do senhor diplomata, falávamos um bocado do problema que os imigrantes têm quando chegam a Portugal, à Europa, as dificuldades que encontram em termos de documentação, corrupção aqui e ali. Então o senhor diplomata é um bocado a nossa crítica a esses problemas todos.
Cacique 97 cria um afrobeat lusófono.
Nós nunca quisemos fazer um caminho do afrobeat clássico. Achamos que nós, por sermos de um país lusófono, temos outros ritmos e outras melodias que podemos incorporar no afrobeat. Esse é o nosso principal objetivo. Tenha Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil, Portugal, tudo no mesmo pacote do afrobeat. Pay tribute to it.
A música Coming From Nigeria é uma homenagem da banda Cacique 97 a Fela Kuti.
A letra fala da história do afrobeat e como o afrobeat está profundamente ligado aos problemas africanos após a independência. E o Coming From Nigeria é a nossa espécie de homenagem ao Fela Kuti, onde nós contamos a história do afrobeat. Na própria música falamos do Fela, falamos do Tony Allen, que era o baterista do Fela. Ao vivo também acabamos por tocar alguns temas do Fela Kuti. Costumamos tocar o Lady, o What's No Get Enemy.
A canção que ouvimos, Kala Kuta Show, descreve o dia em que o estúdio de Fela Kuti foi invadido por soldados do regime militar. O realizador Pedro Rajão esteve no local.
Teve um ataque na Kala Kuta, na casa do Fela, de 1000 soldados do exército. Eles quebraram tudo e espancaram todo mundo, estupraram mulheres, grávidas. E foi um ato muito covarde, assim, do governo. Porque haviam pessoas dentro do exército e da polícia que eram favoráveis ao Fela, mas ele se tornou inimigo público número um, assim, nessa época, porque ele era o único que combatia mais veementemente todo o sistema político. A mãe do Fela foi jogada do primeiro andar, da janela, nesse ataque do exército. E morreu 3 meses depois.
Fela Kuti morreu de sida em 1997. Segundo Pedro Rajão, o músico também é um anti-herói.
Era, de fato, uma república popular, mas a gente não pode deixar que o Fela era um Gandhi ou um Jesus Cristo, né? Ele era um líder autoritário, egocêntrico, que tinha uma prisão lá dentro. É um contexto Nigéria, anos 70, ditadura militar, completamente ilegal. Ele cercou com cerca elétrica a Kala Kuta. Os seguranças andavam com um pedaço de madeira cheio de prego, que se chegasse a polícia. O Fela pagava muito mal os músicos dele, porque ele falava, cara, vocês têm mulher, vocês têm comida, vocês têm banda, vocês viajam o mundo inteiro, vão querer que eu pague vocês. Mas um lugar de resistência histórica, né? De criação musical e política fundamentais para o entendimento popular, inclusive, hoje.
Ouvimos agora a música Trouble Sleep Young Awake, de 1972.
O nome da canção quer dizer brincar com fogo. A letra faz referência à fome que atinge as parcelas mais pobres da população nigeriana.
Ele não era só um músico que era político, ele tem uma trajetória muito singular, né? Ele era de filho de classe média alta, ele foi estudar medicina na Inglaterra, e começou a estudar música e voltou, foi para os Estados Unidos, conheceu o movimento negro americano, voltou para a Nigéria, fundou uma comuna, uma banda, um estado independente das leis nigerianas e com uma produção musical incansável.
O documentário Anikulapo está em fase de edição e deve ser lançado em 2014.
Anikulapo é o sobrenome dado por Fela a si mesmo e aos seus parentes para substituir o apelido inglês da família.
Em Yoruba, Anikulapo significa aquele que carrega a morte no bolso.
No final das gravações em Lagos, na Nigéria, Pedro Rajão foi até a República da Calabria.
E você em Lagos, na Nigéria, em frente ao túmulo do Fela... Como é que foi sua reverência? O que passou pela tua cabeça ali?
Eu perguntei pro meu produtor nigeriano, no momento, qual que é o gesto ou o tipo de coisa que as pessoas fazem para prestar esse tipo de homenagem. Que é basicamente você se abaixar, ficar de joelhos, colocar as duas mãos fechadas, uma em cima da outra. E mentalizar e falar o que você quiser. Para mim foi muito bonito, foi forte, porque eu tava ali meio que pedindo uma autorização mesmo, assim, sabe? Cara, eu tô aqui para falar da tua vida, de quem você foi. Eu espero que você me dê uma bênção, porque é um trabalho de muita responsabilidade, né? Falar de Fela Kuti.
Com a música Africa, Center of the World, nós encerramos o Juventude em Foco.
Até a próxima semana, tchau!
Uma ótima semana para vocês, até lá!
English mango, de techie, conny, de feel my ash.
Do you know?
Do you know?
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e a nova radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. Neste primeiro episódio, intitulado Temos de Abrir um Cibercafé, vão conhecer Zapcom, um gênio dos computadores, e o seu amigo de infância, Jorge. Os dois são muito amigos, mas não podiam ser mais diferentes. São tão diferentes como a água do vinho. Zapcom costuma ir à cidade visitar a tia, que é a gestora de tecnologias de informação e comunicação. Ele adora aprender tudo sobre telecomunicações e novos meios de comunicação. Jorge, por outro lado, fica na vila, servindo as mesas no pequeno restaurante do tio. É trabalhador e divertido, mas não sabe muito sobre o que se passa fora da sua terra natal. Como irá o extravagante e gabarolas Zapcom pôr os seus novos conhecimentos e competências em prática e como irá isso afetar a sua amizade com Jorge? Fiquem conosco.
Olá a todos!
Ei, Zapcom, voltaste!
O Zap está de volta!
O teu gênio dos computadores. É sempre bom voltar a casa e vir ao restaurante do teu tio.
Anda, senta-te e conta-me tudo rápido. Sobre a tua tia, o curso, a cidade. Depressa, Zap, antes que o meu tio volte.
Jorge, meu amigo, a minha tia é espetacular. Ela pagou-me um curso fantástico sobre ligação à internet, navegação, blogs, redes, salas de conversação... Não é à toa que me chamam Zapcom.
Ei, Zap, em que língua é que estás a falar?
Jorge, anda cá. Não te dei emprego para estar sentado e passares o dia todo na conversa com os teus amigos. Vai arrumar esses pratos.
O tio já viu quem voltou.
Duvido que ele te pague, se não atenderes os clientes. Tu, Zapu, olá, o que te chamam agora?
É Zapcom. Zap de velocidade e com... de comunicações.
Seja o que for, a tua mãe certamente não te deu esse nome. Enfim, cada vez que voltas da tua tia, trazes todas essas ideias novas que só confundem a cabeça do meu rapaz. Jorge, não te ensinei a ser hospitaleiro e a ter boas maneiras?
Ensinou, tio.
Não se pedem novidades de estômago vazio. Vai buscar um chá quente e uns pastéis para o teu amigo. Parece que ele deixou algum peso lá na grande cidade.
Trago num instante, tio.
Meu filho, estas coisas que andas a aprender, ensina ao teu amigo. Não tenho dinheiro para mandá-lo para uma escola na cidade. Quando cá estiveres, quando conversarem os dois, ensina-o. Deixa-o aprender. Ouvindo, claro.
Aqui está os pastéis e o chá, tio.
Muito bem, Jorge. Vou agora deixar-vos com as vossas conversas da cidade. E, Jorge...
Sim, tio.
Não demores muito. Estão a chegar mais clientes, hein?
Sim, tio. Agora, Zap, conta-me tudo. Estou ansioso por te ouvir.
Jorge, só mais uma coisa.
Sim, tio.
Até os mais espertos têm de escutar. Lembra-te, tens dois ouvidos.
Está bem. Vamos todos aprender juntos. Até o tio Abel tem de saber mais sobre esta nova era de meios de comunicação, da internet. Ah, venha, tio. Sente-se aqui conosco.
Desde quando é que os cães velhos têm de começar a aprender truques novos?
E assim, Zapcom, no seu entusiasmo característico, gaba-se a Jorge sobre as suas novas experiências, competências e conhecimentos. Jorge, por sua vez, absorve tudo como uma esponja. Mas logo os dois são interrompidos por uma amiga em comum.
Ruth, pareces triste. Estás com um ar tão infeliz assim tão cedo. O que te traz aqui ao restaurante a esta hora?
Perdi o meu emprego.
O restaurante do tio Abel parece ser o local onde os jovens, tanto os tristes como os felizes, se encontram. Ruth, outra amiga da vila, cujo cargo administrativo que ocupava na Câmara Local era invejado por muitos, está agora desempregada. Mas por que motivo?
Deixa-me adivinhar. Substituíram-te por um computador, não foi?
Como é que sabes?
Tu nunca te interessaste por computadores ou por novas tecnologias? És bastante antiquada, sabes? Precisas de uma atualização.
Zap, não sejas tão cruel.
Não estou a ser cruel. É um facto. Já não somos uma terrinha no interior de África. Fazemos parte de uma aldeia global, onde a informação é enviada e recebida a velocidades extremamente altas. Já não é preciso a Ruth datilografar relatórios numa máquina de escrever e levá-los aos correios. Acordem, amigos. Acordem.
O que é que queres que eu faça? Não tenho dinheiro para aprender a trabalhar com computadores.
Começa primeiro por mostrar algum interesse pelo que se passa à tua volta. Se não acordarem todos, ainda vão parar ao museu. E isso ainda antes dos 25.
Desde quando é que te tornaste num homem tão sábio, Zapcom?
Ipa! Prima Lara, que vergonha aproximar-te assim tão sorrateiramente.
Yara, prima em primeiro grau de Zapcom, apareceu para tomar uma chávena de chá, relaxar depois do trabalho e conversar.
Espero que o que quer que estejam agora a discutir traga mais algum dinheiro para o restaurante. Parece que Jorge fez uma pausa nas suas obrigações.
Oh, desculpe, tio.
Pode vir cá alguém atender-me, por favor?
É o gestor de telecomunicações. Jorge, despacha-te. Vá lá anotar o pedido dele. Rápido.
Ele está cá. Zap, vamos falar com ele. Sabes, aquela questão sobre a internet chegar aqui. Se o homem das telecomunicações está cá, devíamos perguntar-lhe, não achas? Preciso mesmo de internet para o meu trabalho.
Então vamos perguntar-lhe.
Não pode. Ele está a comer.
O que precisamos é de computadores e de uma ligação sem fio. E para isso, precisamos de ajuda e de conselhos.
Desculpa, senhor. Bom dia. É verdade que em breve vamos ter aqui ligação à internet?
E por que pergunta, jovem?
Queremos abrir um cibercafé. Aqui. Exatamente aqui neste restaurante.
Zapu, perdeste o juízo. Já tenho aqui um restaurante. Para que é que eu preciso de um café?
Não é esse tipo de café, tio.
Fico contente por saber que os jovens estão a par do desenvolvimento dos novos meios de comunicação. Estou impressionado. Muito impressionado.
Senhor, não lhes ligue. Eles são...
Não. Eles são jovens modernos que pensam na nova era dos meios de comunicação. Eu e o senhor devíamos ouvi-los. Há muito que aprender.
O que é uma ligação sem fios?
É a transferência de informação sem o uso físico de fios ou cabos. Com estas ligações, quer os equipamentos fixos, quer os móveis, como os computadores portáteis ou os telemóveis, podem estar ligados entre si.
Mas sabe como? Não foi isso que me descreveste como sendo a internet?
A internet é uma rede global que liga computadores, permitindo aos utilizadores que estão ligados enviar e receber informação. Também podes enviar e receber dados através de telemóveis.
Ah, estou a perceber. Primeiro preciso de ter um computador. Depois a ligação sem fios, que é para ter acesso à internet.
Estou impressionado. Estou impressionado. Aprendes rápido, Jorge. Então, e os telemóveis?
Aí já estou um bocadinho confuso.
Não é só com computadores que se pode aceder à internet. Também se pode usar um telemóvel. Vejam.
Ah, um telemóvel. Disso eu entendo.
Mas precisas de um telemóvel com ligação à internet. De qualquer forma, quando olho aqui à volta, não vejo os pratos do Jorge ou a comida do tio Abel. Vejo computadores e todos vocês a teclar enquanto trocam informação com o mundo lá fora. Vejo...
Oh! Vejam só que horas são. Tenho de voltar ao escritório.
Sabe, já viste o que os teus sonhos fizeram? O senhor agora quer ir-se embora.
Não. Sonhos, jovem. Os que não têm sonhos têm pouco que mostrar.
Os rostos colados aos ecrãs, conversando.
Por que é que não falam com a minha assistente? Marque uma reunião e venha ao meu escritório. E depois podemos continuar a nossa conversa.
Obrigada, senhor.
Obrigada.
Entrando no sistema, transferindo música, imagens.
Para com isso, Zabcon. Para!
O quê? Eu parar? Mas nós temos de abrir um cibercafé.
E assim termina o primeiro episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Esta pequena vila já não será remota, pacata e esquecida. Não se a ideia de Zapcom e dos amigos se materializar. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até à próxima!
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Espaço do ouvinte.
O que pensa sobre jovens europeus, muitos deles de descendência árabe, que abandonam a Europa, a Alemanha, e resolvem ir para a Síria combater ao lado dos rebeldes? Os nossos ouvintes responderam o seguinte. Munir, de Moçambique: os jovens que vão para a Síria combater são fanáticos, devem ser impedidos de o fazer, o que chamam a Guerra Santa, mas na verdade não passa de um crime organizado. Alberto Nunes, de Angola, diz: não consigo entender tanta estupidez e tanta ignorância. Abandonar os estudos e os familiares para combater em nome de Alá. É mesmo que dizer vou destruir a minha vida e ao mesmo tempo combater o fogo sírio com gasolina. Lafo Baldé, a Nigéria e a Síria têm muitos problemas com terroristas, situações difíceis e muitas perdas de vidas humanas. Estes povos estão cansados com a violência. E Saliu Sanyakandé, acho que os jovens que dizem que vão fazer a Guerra Santa são fanáticos. E aqui acaba o nosso programa, amigos ouvintes. Muito obrigado pela vossa atenção. Até amanhã, se Deus quiser.